conosco o Jackson Chaves, vereador Jackson, que preside a audiência e está abrindo agora a audiência pública aqui na Câmara.
Prefeito Roberto Naves e todos os secretariados, cumprimentar aqui o secretário Odair Marinho da Fonseca, secretária Raquel Batista Magalhães, secretária de Recursos Humanos, secretário Delano Cavalcante, secretário de Obras, Júlio César Espíndola, secretário de Saúde, Eduardo Bilke, Luísa, Luiz Lacerda, assessor parlamentar, Gratone e Gratão, sindicato dos funcionários dos servidores públicos, demais secretários, diretores, gerentes e servidores do município. Quero passar a palavra agora inicialmente para os cumprimentos do prefeito Alberto Naves, onde o senhor terá o tempo suficiente, de acordo com o senhor. Só um momento, só um momento.
Bom dia a todos, prazer mais uma vez estar aqui, quero cumprimentar aqui a todos que se encontram aí no plenário dessa casa, a imprensa, os vereadores, agradecer de coração mais uma vez a receptividade dos servidores dessa casa, que são extremamente competentes, trata todo mundo com muito carinho, faz com que as pessoas sintam um prazer em poder estar aqui nessa casa, Jackson. Então fica aqui o meu bom dia a todos vocês. Um agradecimento especial a todos que estão nos ouvindo aí, que estão nos assistindo, e a todos aqueles que sempre nos recebem muito bem aqui nessa casa.
Obrigado. Cumprimentar os colegas vereadores que se fazem presente, vereador André Rezende, vereador Cabo Fred Cacheta, vereadora Cleide Hilário, vereador Edmilson, do Mercado Serve Bom, bem, vereador Eli Rosa, vereador Frederico Godoy, vereador Jean Carlos, vereador João Feitosa, vereador Leandro Ribeiro, vereador Lisias Leboia, professor Marcos Carvalho, vereadora Celiane, da SOS, vereadora Thaís Souza. Muito obrigado, senhores e senhoras vereadores, pela presença. Dando início aqui a nossa audiência pública, já vamos de imediato aqui. Quero passar a palavra aqui ao nosso secretário, Odair Marinho, que vai fazer uma explanação do relatório de gestão fiscal. Nós tivemos o zelo de colocar um retroprojetor também ali naquela localização e também será aberto nas TVs, né? Nas TVs, correto? Nas TVs também, para dar maior visibilidade para os vereadores e aqueles que estão nos assistindo. Após a explanação do secretário Daí, nós abriremos para os colegas vereadores se inscreverem, inclusive, para fazer as suas colocações, ponderações sobre o relatório de gestão fiscal apresentado do terceiro quadrimestre. Com a palavra o secretário Odair Marinho da Fonseca.
Bom dia a todos do plenário, bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo pela TV Câmara. Bom dia, prefeito, bom dia, presidente, bom dia, senhores vereadores, vereadores, colegas da prefeitura, colegas secretários e assessores que nos auxiliam no dia a dia do trabalho. Bom, mais uma vez estamos aqui, então, em cumprimento a determinação legal e também uma forma de trazer à sociedade, como transparência, né, os nossos números do encerramento do exercício 2022. O principal objetivo, então, é, né, dar a ciência, né, da evolução dos nossos números fiscais aqui no município no ano de 2022. Começando, então, aí pela receita corrente líquida, né, bom, agora sim, é claro lá. Então, no próximo slide, nesse slide nosso, então, nós temos aí a receita corrente líquida do município. Nós alcançamos, ao longo do ano de 2022, uma arrecadação de receita corrente líquida, e não está entrando a receita de capital, na ordem de 1.435. Havia uma previsão para o exercício na ordem de 1.385. Superou um pouco em relação à projeção. Mas é importante destacarmos que essa superação se deu em função de algumas receitas correntes extraordinárias que o município obteve principalmente no segundo semestre, em decorrência do Refis 2022, destacamos aí na ordem de 26,2 milhões, e uma negociação que fizemos com uma folha de pagamento junto à Caixa Econômica, na ordem de 26,6 milhões, totalizando 52,8. Daí, então, a explicação por que a nossa receita corrente líquida no ano de 2022 superou um pouco em relação à previsão inicial no orçamento. Dentro da receita corrente líquida, no próximo slide, nós temos a receita tributária do município, daquele montante da receita corrente líquida, nós tivemos uma receita tributária aí na ordem de 416 milhões de reais, né? É importante destacar aí que ela, no segundo semestre, mais precisamente no final, no último mês do ano, ela se traz um pouco mais expressiva, exatamente por conta do nosso refis. Essa receita tributária, ela abrange, então, gente, só o TPU, ISS, o ITBU, a TSU, etc. Ainda, em relação às receitas correntes líquidas, nós temos as transferências correntes. É a participação do município no FPM, no repasse pelo Estado da cota do município do ICMS, do IPVA. E nós tivemos, então, nos 12 meses do exercício, que findou, 1,27 bi de transferências correntes. É importante destacarmos aí, e não podemos deixar de citar, que nas transferências correntes nós temos aí o ICMS. É importante nos contextualizarmos que o ICMS, comparando o ICMS de 22 com o ano de 2021, em termos de valores reais, em 2021 nós tivemos o ICMS de 358 milhões de reais e em 2022 um ICMS de 341 milhões, ou seja, é uma frustração de receita de ICMS em termos de valores reais na ordem de 4,7%, em números absolutos em torno de 16,8 milhões. Por que que nós estamos colocando esses números, esses dados? Para mostrar para toda a sociedade, os colegas e para os nossos ilustríssimos vereadores, que a desoneração do ICMS ocorrida ali por medida provisória no segundo semestre de 2022 trouxe para não só os municípios, mas para todos os estados, né, uma perda substancial de receita de ICMS. Próximo slide, nós temos aí um comparativo da receita total até o terceiro quadrimestre, ou seja, o ano 21 para 22. Nós tivemos uma receita bruta de 1,483 bi em 2021 e 1,700 bi em 2022. Quando você faz a dedução do Fundeb, né, nós tivemos uma receita líquida de 1,383 bi em 21 contra 1,588 bi em 2022. Apenas destacando que essa receita não é a receita corrente líquida, é a receita total, onde você tem também ali as receitas de capital, ou seja, o ingresso de recursos oriundos de operações de crédito dentro daquele exercício. Próximo slide, nós temos aí restos a pagar, saldo em 31/12. Nós temos restos a pagar processados e restos a pagar não processados. Nós temos restos a pagar total processados na ordem de 3.515.000, somado todos os órgãos, inclusive o Poder Legislativo. Então, é o ente município de Anápolis, aí nós estamos falando. E de restos a pagar não processados na ordem de R$1.013.000. Próximo slide, então, nós temos aí a dívida fundada, o demonstrativo da dívida fundada por credor. Nossa dívida fundada é na ordem de 266 milhões, o que representa da receita corrente líquida do município, aqueles 1,435, representa 18,56%. É importante destacarmos, sempre temos a referência, que esse nível de endividamento do município é confortável, porque pela resolução Senado Federal 040, o ente federativo ele pode, nessa relação, chegar a 120% da receita corrente líquida. Portanto, o 18,56 é um nível devidamente confortável. Apenas para mostrarmos aí, no quadro, no gráfico, dessa dívida de 266, 72% é com a instituição Caixa Econômica Federal em decorrência das operações de crédito que a gente vem contratando para obras e investimentos de uma forma geral no município. O slide seguinte traz um histórico dessa dívida fundada em termos de percentuais. Em 31/12/2021, nós encerramos nessa relação receita corrente líquida aí na ordem de 19,59%. E encerramos em 31/12 com 18,56%. Lembrando que lá em 2017 a relação estava na ordem de 23%. Então, a gente se mantém sempre nesse nível aí, na ordem de 20%, 18%, 17%. Despesas com pessoal. A despesa com pessoal apurado e fechado em dezembro de 2022, nós temos uma despesa de pessoal total na ordem de 650 milhões de reais. E quando você faz os devidos cálculos do indicador da índice da despesa de pessoal à luz da Lei Complementar 101 e regras do Tesouro Nacional, nós atingimos aqui um índice de 45,32. Lembrando que no slide seguinte a gente traz uma série histórica desse indicador, esse indicador é muito importante, e ele nos traz aí que em 2022, ó, fechamos com 45,32, em 2021 fechamos com 44,42, uma leve alta, principalmente em função de perda de receita de ICMS, que é receita corrente líquida, né? E um reajuste que foi dado salarial ali no ano passado, na ordem de 18%, aprovado por essa casa. O slide seguinte, todas as despesas pagas por órgãos e secretarias. Tivemos pagamento na ordem de 1.397, assim distribuídos em cada um dos órgãos, conforme a nossa planilha. Dentro dos pagamentos, fizemos transferências do Executivo ao Fundo Municipal de Saúde, 269 milhões de reais, que representou 47% do total transferido, que é o total na ordem de 560. Em seguida, a Educação, com 28,75, somados em 161 milhões, e aí seguinte os demais, Câmara Municipal, com seus repartes do Odécimo, e os demais fundos e o Instituto de Previdência dos repartes. No slide seguinte aí, nós chegamos aos indicadores constitucionais de aplicação de recursos na educação e na saúde. Na educação, com uma aplicação com despesas empenhadas aí no MDE, na ordem de 392 milhões de reais, nós atingimos aí então um índice de 27,14. Lembrando que o limite legal estabelecido na nossa Constituição é de 25%. Na saúde, nós tivemos despesas empenhadas com serviços de saúde na ordem de 482 milhões de reais, chegando ao nível percentual de 28,44%. Lembrando que o índice constitucional é no percentual de 15%. Bom, com esse slide a gente encerra os números e a gente fica aqui anotando as dúvidas que porventura venham surgir. Presidente.
Obrigado, secretário. Aí, nós vamos agora abrir para os vereadores que gostariam de fazer suas colocações, seus questionamentos. E vamos iniciar aqui com o vereador Jean Carlos.
Já? Bom dia a todos. Cumprimento aqui toda a administração municipal, em nome do prefeito municipal, Roberto, todos os seus secretários, servidores, colegas e aqueles que nos acompanham na transmissão dessa audiência pública. É a oportunidade de tirar alguns esclarecimentos, talvez mais direcionada ao secretário da Fazenda e Recursos Humanos, se foi feito o impacto, de qual seria o valor e o percentual caso tivesse sido concedido o aumento salarial ao reajuste aos servidores no mesmo patamar dos professores, se tem esse valor e esse percentual, uma vez que eu estou vendo aqui que o índice está em 45%, o que demonstra um fôlego e uma gestão sobre esse gasto pessoal, um dos menores, inclusive, desde a evolução dos índices de 2017. Então, essa é uma das perguntas, e também o impacto que teríamos no Vale Alimentação, se houvesse acolhido aí o valor de R$300. Uma outra oportunidade, um outro questionamento, Eduardo, possa me esclarecer. Nós tivemos uma lei complementar aprovada aqui, Eduardo, autorizando alienar um bem público de propriedade do município, módulos 23 a 25 no DAIA, com destinação do que fosse arrecadado para o ISA. Eu observei que na época tivemos o edital, a licitação, inclusive a homologação em favor da empresa vencedora no valor de 9 milhões. Mas, posteriormente, eu vi um termo de permissão de uso para essa mesma empresa, desses módulos no DAIA. A pergunta é, essa transação, essa venda foi concretizada? E se foi, em qual período foi lançado na escritura contábil do ISA o respectivo valor? São 9 milhões. E ainda aproveitando, se nós teremos aí a realização das emendas impositivas de 2021 e 2022, que nós aprovamos nessa casa e aguardamos aí a oportunidade de serem executadas. E ainda, oportunamente, peço aí ao secretário de Obras que dê a ordem de serviço do anexo Bom Sucesso. Foi de 27 de junho a contratação e são apenas 3 vias. Nós estamos, né, com a população clamando isso aí. Peça essa atenção aí para que resolvamos essa, de uma vez por todas, essa questão. E quantos, ao secretário Júlio, eu quero aproveitar para perguntar, quantas profissionais de saúde são custeados hoje via OS? Se tem esse número dos profissionais e os valores custeados via OS na rede pública municipal de saúde. No mais, cumprimento a administração e desejo sucesso.
Obrigado, vereador Jean. Eu vou passar para os demais vereadores e aí, posteriormente, faz uma resposta geral o prefeito para isso. Passo a palavra agora, terá 5 minutos para as considerações, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o que eu tenho a dizer é que parabenizar o prefeito, desde a época que eu conheci ele, fora da política e dentro da política, eu tenho o prazer e o orgulho de estar acompanhando e trabalhando com ele. E ele nunca tubiou, sempre tem nos tratado essa casa com respeito, com lisura. E da mesma forma, essa casa tem feito isso para ele. Por quê? Porque realmente tem trabalhado, tem feito e tem sabido escolher todos os seus secretários, tanto diretores, secretários. Eu parabenizo, prefeito, e me orgulho de fazer parte dessa evolução de Anápolis. Mesmo dentro do que está acontecendo na cidade de Anápolis, você tem sido um braço forte, pulso firme, que foi na questão da Covid, e agora essa tempestade que assolou nossa cidade, essa casa que não tubiou, de estar envolvido para o fortalecimento, para a recuperação de nossa cidade. E tenho certeza que dois anos, já vai ficar na história, o marco. E dentro desses 2 anos, você pode ter certeza, também vai ficar. E eu, mais do que nunca, agradeço a Deus por poder participar dessa gestão e estar aqui nessa Casa de Leis. E, como eu disse, obrigado por tudo e pode contar comigo sempre no progresso de Anápolis sendo progressista. Eu vou falar.
Obrigado, vereador João Feitosa. Aí, no tempo, quero registrar a presença do vereador Helmito Espíndola, ex-vereador Américo faz presente, e também o secretário de Educação, Alex Martins. Também registrar a justificativa da ausência do vereador José Fernandes, que nos comunica aqui que, por questões pessoais, não pode comparecer nessa audiência. Também cumprimentar o vereador licenciado e secretário de Serviços Urbanos, vereador Ederson Lopes. Com a palavra, a vereadora Andréa Rezende.
Obrigada, presidente. Agradeço a palavra. Quero cumprimentar a todos os secretários aqui presentes, em nome do nosso prefeito Roberto Naves. Quero primeiro agradecer e parabenizar pela indicação nossa que foi acolhida pela gestão municipal, onde já foi feita a ordem de serviço para a criação das casas de passagem em favor das mulheres. Acho que era uma medida importante, a gente era uma das poucas cidades do Brasil que tinham casas de acolhimento, e agora, além das casas de acolhimento, teremos as casas de passagem, então acho que é um avanço importante nessa bandeira em favor das mulheres. E um outro assunto, que é uma questão da saúde, nós temos um posto de saúde lá no Jardim Alexandrino, já conversamos sobre, que agora será administrado pelas OESs, que seja incluído no plano de investimento das reformas das OESs, a construção do plano, a reforma do posto de saúde da Alexandrina, que é uma luta antiga nossa lá da região norte, nós conversamos com a população e é preciso que a gente possa avançar nesse sentido. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Neto. Também registrar a presença do vereador Luzimar Silva e do secretário de Ambiente também presente. Com a fala, o vereador Eli Rosa, meu amigo Fabrício Lopes Aluz.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar e declarar o meu pensamento sobre essa gestão, que é uma gestão que tem um perfil muito, muito parecido com a gestão oriunda da iniciativa privada, apesar de ser um mandato público para administrar uma empresa, talvez seja, ou com certeza absoluta, a maior empresa que esse município tem. Que é a Prefeitura Municipal de Saúde. Nós sabemos, como administrador hospitalar que somos, a quantidade de problemas que nós temos, por exemplo, nessa pasta da questão da saúde. Parabenizar essa gestão tão responsável com relação à aplicação dos seus recursos na saúde pública, tendo em vista que aqui, Anápolis, não se socorre 450 mil habitantes, é 1.200.000 vidas que vêm buscar socorro aqui, senhor presidente. E dizer da quantidade de pessoas que estão agora muito expectativas de melhoras em relação à drenagem dos nossos córregos, drenagem dessa questão da, como foi colocado pelo meu antecessor, o Feitosa, a quantidade de problemas, o volume que tem que se investir na drenagem urbana, e com certeza absoluta, isso vai trazer benefícios, vai trazer economia para a gestão, sabendo e entendendo, inclusive, que essa questão da drenagem vai contribuir profundamente para a melhoria do meio ambiente e, consequentemente, a melhoria dos problemas de saúde, em relação principalmente a essas doenças sazonais, como o dengue, etc. Então, eu, como representante do povo, me sinto muito contemplado e na expectativa que realmente todo esse planejamento que o senhor prefeito tem feito para melhorar toda a estrutura da nossa cidade, que é a nossa empresa maior, e dar dignidade para essa grande quantidade de pessoas que têm sofrido de forma muito grande, de forma muito expressiva, quando se fala das enchentes. Então, com certeza absoluta, esses volumes de dinheiro que estão planejados para fazer essa drenagem vai facilitar não só essa questão do meio ambiente, mas, sobretudo, a dignidade humana dos nossos munícipes e também facilitar, barateando essa questão da saúde do nosso município. Por isso, eu quero parabenizar esse planejamento, parabenizar pela forma que está sendo feito o planejamento e, com certeza absoluta, pela maneira que será aplicado os recursos que nós aprovamos aqui nessa casa. Devolvo a palavra.
Obrigado, Adelio Rosa. Concedo a fala também, por 3 minutos, ao vereador Marcos Carvalho.
Bom dia, prefeito, secretários, autoridades aqui presentes. São 5 questões que eu elenquei, são 3 questões mais burocráticas e 2 sugestões. A primeira é a necessidade de que a gente avance num plano de carreira para os administrativos que estão na educação, auxiliares, vigias, merendeiras, achas. Já falei disso com o líder do prefeito, no sentido de que a gente consiga potencializar as pessoas que atuam na educação. A segunda questão é a convocação do cadastro de reservas, e eu tenho certeza que vocês são acionados, tanto quanto eu, para que essas professoras sejam convocadas, tendo em vista que o concurso está quase esgotando. A terceira questão é a das cuidadoras, que hoje trabalham por credenciamento, e nós aprovamos aqui nessa casa para que a gente não tenha mais credenciamento. Então, a pressa que elas têm de que haja um processo seletivo para que elas possam atuar aí de uma maneira mais confortável. E 2 sugestões, prefeito. Essa, uma primeira, que nós já falamos pessoalmente sobre isso, que é a criação de um mestrado em rede para os professores e professoras, nossos 2.700 professores da rede municipal de ensino. Hoje, nós temos um número de menos de 150 mestres. E o último, ontem, nós tivemos uma reunião com a rede federal de ensino, com representantes do Ministério, para a construção de um restaurante no Instituto Federal de Goiás. Queria deixar aqui uma sugestão de que a gente fizesse esse restaurante num formato de restaurante popular, numa parceria com a Prefeitura Municipal, para que a gente possa atender também a população do Copacabana, do Morumbi e do Renicuri. São essas 5 questões. Obrigado pela atenção e um bom dia a todos e todas.
Obrigado, vereador Marcos Carvalho. É, o vereador sabido, como diz o prefeito. Vereador André Rezende. Já falou, velho? Você dá fala agora por 3 minutos ao vereador Luzimar Silva.
Obrigado, cumprimento todos os ouvintes na Rádio Manchester, estava vindo para cá, ouvindo ali. Cumprimento também na galeria, em nome do Zé Chaveiro, ex-vereador dessa casa, cumprimento todos participando aqui nessa manhã. Em nome do secretário Ederson Lopes, cumprimento todos os secretários aqui presentes. Em nome, aí, quero cumprimentar também nosso prefeito, né? E parabenizar pelo trabalho que tem feito na nossa cidade, parabenizar pelo trabalho que tem feito ali na região sul, sempre o prefeito preocupado com os menos necessitados. E nesse final de semana ali, a população feliz, ali de Laranjeira, fazendo o seu cadastro, na alegria de, em breve, no futuro, aí, receber as escrituras ali das suas residências. Então, deixo aqui os parabéns a toda essa administração, o secretariado, que sempre que a gente procura, tem sido solícito, tem sido parceiro dessa casa, e com isso facilita também o nosso trabalho aqui nessa casa, né, quando chega a demanda da população, que é passada, repassada para nós, a gente tem a tranquilidade de ouvir, né, de poder estar levando resultado, graças ao trabalho conjunto aqui do Legislativo junto com o Executivo. Então, só parabenizar. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Concedo a fala por 3 minutos ao vereador Reamilton Espíndola.
Bom dia, senhores. Cumprimentar aqui o nosso prefeito, Roberto Naves. Cumprimentar também o Ederson Lopes, representante do secretário. Bom, quero primeiro aqui, na minha fala, agradecer o entendimento do prefeito quando fizemos o indicativo aqui para a implantação e a construção da clínica escola do autista. Eu estive no local, já vi ali a movimentação, são homens ali que já estão começando o trabalho ali, estará ali no Parque do Matinho. Então, é uma comunidade crescente, uma necessidade, um olhar muito específico aí, né, por políticas públicas nesse segmento e o compromisso do Anápolis Invest, quando foi lançado, e eu estive ali, meu coração
exaltou de alegria quando veio ali o início dessas obras. Também, atenção, quando ainda estava presidente ali da Aldeia dos Sonhos, da região ali do Arena Parque, Projeto Crana, a gente caminhamos, através do vice-prefeito, pedindo um feirão na região, um semeio ali na Aldeia dos Sonhos, também a reforma do PSF do Recanto do Sol, e o prefeito fez esse compromisso. Então, já quero assim, agradecer por tudo quanto ele tem olhado para a região norte de Anápolis. Né? E vem aí o sucesso do Politec, né, que acreditamos através da Secretaria do CEITEC junto ao Márcio Cândido. E, prefeito, eu quero aqui só fazer uma sugestão também, né, como o professor Marcos fala, né, dos cuidadores também, né, a nossa atenção quanto a esses profissionais. Mas voltando no nicho PCD, eu fiz um indicativo para o senhor para que pudéssemos criar aqui em Anápolis a diretoria de desporto PCD, voltada aí para os atletas, né, que têm alguma deficiência, para que possam destacar, antenar não só do município, mas do estado e nacional. Então, fica aqui essa dica e agradeço meu opinião.
Obrigado, vereador Hamilton Espino. Concedo da palavra ao vereador Fred Cacheta. Obrigado, presidente. Cumprimento a todos da mesa aqui, na pessoa do nosso prefeito municipal, Roberto Naves. Cumprimento os demais secretários, na pessoa do secretário Odair. Cumprimento a todos que estão nos ouvindo aqui pela Rádio Manchester. Prefeito, o motivo da minha fala aqui é mais para parabenizar, né? Nós sabemos que a redução do ICMS para uma cidade, ela dificulta bastante a gestão de uma cidade. Mas com muita expertise aqui dos nossos secretários, juntamente com o prefeito municipal, realmente os números não mentem. Então, soube lidar com essas dificuldades e saímos no azul. E no sentido que estamos no azul, prefeito, eu gostaria de fazer uma nova solicitação para o senhor novamente, que é a respeito da criação do Fundo Municipal, que já foi sancionado, o Fundo Municipal de Segurança Pública, mas que hoje ele ainda está indexado junto à Companhia Municipal de Trânsito, né, que é a CMTT. Se nós pudéssemos fazer ela separada para que tenha mais autonomia, agregue mais valor à segurança pública aqui na nossa cidade, que já é um exemplo a ser seguido nos municípios aqui do estado de Goiás, se não do Brasil. Então, desanexar juntamente com o CMTT o Fundo Municipal de Segurança Pública, para que nós possamos captar também mais recursos aí, oriundos da rede privada, da rede pública. Então, esse é o nosso pedido ao senhor na data de hoje. Muito obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Fred Cacheta. Concedo a fala ao vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, vereador presidente Jackson Charles, pela concessão da palavra. Bom dia, prefeito Roberto, secretário Odair, todos os secretários aqui, na pessoa do Delano. Na verdade, a minha fala é dirigida ao secretário Delano, observando que, através das prestações de contas, os investimentos, inclusive, estão acima do que exige a obrigação através da Constituição. Por exemplo, saúde, 15%, nós estamos com 28% de investimento. Os desafios continuam pela dimensão da cidade, pelo crescimento desordenado da cidade, por nossa localização geográfica, que é uma cidade gostosa de se viver. Mas eu queria apenas uma sugestão ao secretário Delano. No dia 13 de fevereiro, eu e o prefeito Roberto estivemos ali na Avenida Independência, onde a ponte rodou, e sabemos que ali há uma demora de em torno de 60, 90 dias para que a gente possa recuperar aquela via, e é uma via de trafegabilidade, secretário. E nós estamos observando ali crianças atravessando dentro do córrego para estudar ali no bairro de Lourdes. Então, queria apenas um paliativo, se a gente fizesse ali um paliativo para minimizar os transtornos, principalmente para as crianças que vão ali para suas escolas e as pessoas que vão ao seu trabalho, até porque nós sabemos que ali é em torno de 90 a 120 dias para recuperar ali aquele estrago que a chuva fez no dia 13/2, que choveu, né, em poucas horas o que deveria chover em 3, 4 dias. Então, apenas uma sugestão, secretário, para que a gente possa minimizar o problema daqueles moradores ali daquela região, que nós estamos recebendo aqui informações que crianças estão passando dentro do córrego para ir às escolas e os pedestres para ir trabalhar. Então, apenas uma sugestão e cumprimentar o prefeito Roberto pela excelente gestão. Os números mostram aqui por si só. No mais, muito obrigado.
a palavra o vereador Frederico Godoy.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do prefeito Roberto Naves, todos que nos ouvem pela Rádio Manchester, nos assistem pelo canal do YouTube, os demais vereadores na pessoa da Thaís, o plenário na pessoa do meu amigo Geraldo Lino. Apenas fazer um pedido ao prefeito Roberto Naves, a respeito das áreas que vai para leilão, que reveja a questão da área do cartódromo. É uma praça esportiva muito requisitada hoje, tendo em vista que lá tem os karts, tendo em vista que lá tem as crianças que andam de bicicleta. Então, que o prefeito reaveja a questão daquela praça esportiva, tendo em vista que lá também, eu acho que nem um alvará de construção para aquela área sai. Então, que o prefeito reaveja esse pedido e tira aquela área, sim, do leilão. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Fred. Com a palavra, a vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento a mesa na pessoa do prefeito Roberto Naves, todos os secretários presentes na pessoa do Júlio, secretário de Saúde, e dizer, senhor prefeito, que quero agradecer o senhor pelo apoio dos projetos ligados principalmente à causa animal. Ontem tive a informação que o projeto da UPA veterinária já vai entrar em licitação, né, e agradecer o apoio do senhor em relação aos nossos projetos de castração. Como anteriormente, nós tivemos uma reunião lá no gabinete do senhor em 2019, juntamente com o conselho, e o senhor foi enfático, fiscalizar uma coisa, perseguir é outra. E nós sabemos, porque nós escutamos lá dentro, palavras deles, as questões de atrapalhar as clínicas veterinárias. Então, nós não vamos desistir, com certeza, fazer adequações que são necessárias, mas a gente espera o apoio do senhor para que a gente trate com o mesmo rigor que foi tratado em 2019 essas questões, para que não atrapalhe esses projetos que são importantes e salutar para a saúde pública. Obrigado, prefeito.
Obrigado, vereador Thaís. Antes de passar a palavra para o prefeito Roberto Naves, eu quero fazer duas considerações, dizendo que com relação ao relatório de gestão fiscal, eu particularmente tenho toda a tranquilidade, confio e acredito na gestão, e os números mostram que a administração tem caminhado para o ordenamento jurídico, fiscal, para que a cidade caminho na sua plenitude. Queria fazer duas pontuações do prefeito Roberto Naves, para que dentro da sua força política, dentro da sua relação política, preocupar com um ponto que muito me preocupa no momento. Eu não sou o prefeito, e o senhor me conhece muito bem, alienado a nenhuma bandeira partidária. A minha alienação é o povo feliz e assistido. A esse é que me interessa. Essa é a bandeira que eu defendo na minha carreira pública. E nós estamos no Congresso Nacional com a lei da reforma tributária em andamento. E eu me preocupo muito a inclusão do ISSQN dentro de um rol de tributos que pode, na minha opinião, pode ser que eu seja enganado, por isso eu quero chamar a atenção, tirar do município o domínio do ISSQN, como acontece hoje no ICMS, e isso é muito preocupante. Ao secretário Odair, eu estou vendo, estou observando, e eu acho que vale a pena a gente estudar melhor e trabalhar junto com as nossas forças políticas federais para que não inclua o ISSQN nesse domínio federal e nós ficarmos aqui dependendo de repasses a bel prazer do governo federal no que diz respeito ao único imposto que os municípios abarcam. E um outro assunto que ele pediu uma atenção especial, prefeito, para que o senhor possa, juntamente com os secretários correspondentes, senhor Daí, fazer um ordenamento no que diz respeito às emendas impositivas e às emendas complementares cedidas aos vereadores, para que os vereadores possam dar satisfação aos seus eleitores e aos compromissos assumidos e cedidos por essa administração. No mais, cedo a palavra ao senhor, que o senhor fará as suas conclusões finais. Volta a apresentação do slide, por favor, Oswaldo. Lá do princípio, prefeito. A apresentação do slide lá, não. Quem é que está? Por gentileza.
Pessoal, mais uma vez, bom dia. Quero agradecer todas as colocações feitas por todos os vereadores. Mas eu tenho uma característica que eu não quero perder nunca, que eu não quero perder jamais e que eu acho que realmente é uma característica que me trouxe até aqui. Me trouxe até aqui como político e como gestor. Que é uma característica, primeiro, de não mentir para a população. Segundo, de fazer a coisa certa independentemente de quem é que vai incomodar. Então nós precisamos realmente comemorar o fato de termos uma prefeitura extremamente saudável hoje? Sim. Mas nós precisamos também mostrar para a população, e aí eu preciso mostrar também para os novos vereadores e para a imprensa, que passaram alguns números ali que eu não vi nenhuma colocação dos vereadores preocupado com eles. Passa para mim, por favor. Pode passar. Passa. Volta. Aí, para aí. Nessa aí, na próxima. Não sei se vocês prestaram atenção, mas no ano passado, se nós não tivéssemos gordura, foi menos 16 milhões negativo. Menos 16 milhões negativo. Esses 16 milhões negativo, ele conseguiu fechar o ano pagando a folha, pagando toda a prefeitura, porque nós tínhamos feito o dever de casa em outros anos. Porque lá atrás nós trabalhamos com poucas secretarias, porque nós fizemos os ajustes, nós diminuímos o valor de serviço, porque nós já tivemos tempos de vacas magras aqui na prefeitura e eu já estive aqui conversando com vocês sobre tempos de vacas magras. O grande problema é o que foi feito em Brasília pelo governo federal, e aí eu não estou aqui para poder falar se a culpa é de Bolsonaro ou de Lula, de forma nenhuma. No governo passado, o governo federal cortou os tributos, beleza, mas não perguntou para nenhum município e para nenhum estado se sem esses tributos o estado e o município era viável. Porque prefeitura é igualzinho às contas da sua casa. Você tem uma receita e você tem as despesas para pagar. Se você gastar mais do que você ganha, você vai quebrar. Então, essa gestão, ela tem que ser feita 24 horas por dia. Ontem eu vi, por exemplo, uma reunião do presidente Lula com o ministro Haddad, e a gente fica vendo nos portais e não sabe a importância que isso tem na vida de cada um de nós. Ontem acertaram a questão do PIS e do COFINS, diminuindo a margem de lucro da Petrobras, escalonadamente, para recuperar os 28 bi que o governo federal perderia durante esse ano. Só que não foi colocado na mesa ainda os 32 milhões da Prefeitura de Anápolis, não foi colocado na mesa ainda os bilhões do governo do estado de Goiás, São Paulo, de Minas Gerais, do Acre, porque ainda não foi colocado na mesa o ICMS. Para o governo federal cortar alguma coisa dos municípios, se quer fazer, e eu acho que tem que fazer, quem fica com os impostos e com o dinheiro da população é o governo federal. Lá atrás cortaram, no governo passado, e não repuseram e não fizeram a compensação dos municípios. Está lá o resultado. Então, se você somar, e se nada for feito, vamos fazer uma conta rapidinho, 16 milhões são um semestre, não foi? Esse ano são mais dois semestres, mais 32. Ano que vem é mais dois semestres, mais 32. 64 mais 16, vocês estão falando em algo em torno de 80 milhões de reais. 80 milhões de reais. Quase três folhas de pagamento. E eu estou falando de custeio. Então, isso aí, hoje, quando você projeta a médio e longo prazo, isso não inviabiliza a prefeitura hoje. Mas se nada for feito, isso inviabiliza a prefeitura para daqui seis meses, para daqui um ano, para daqui dois anos. E a minha responsabilidade é com a cidade. É por isso que eu anuncio em primeira mão. Nós vamos ter uma redução drástica, os secretários já estão sabendo. E fora as autarquias, ISA, CMTT, ARME, Procuradoria e Controladoria, nós vamos reduzir o número de secretarias para seis ou sete. Apenas seis ou sete. Porque eu não vou ser irresponsável ao ponto
de simplesmente pensar com a cabeça política de querer levar um problema e depois entregar na mão dos outros. Não foi para isso que a população me colocou aqui. Ela me colocou aqui para enfrentar os problemas e para estar resolvendo os problemas. Então não vou mentir para ela. A questão dos reajustes que foi colocado, e aí acho que muito bem colocado pelo Jean, os reajustes, Jean, quando você joga os 6% mais os reajustes dos professores, faz com que o déficit suba mais 20 milhões de reais esse ano. Aí você pode me perguntar, e os servidores da prefeitura têm escutado, estou vendo o Gratone, que é um cara que cuida hoje dos servidores da prefeitura. Ah, então, como é que a prefeitura deu? A prefeitura deu, e nas reuniões eles sabem disso, porque eu fiz o compromisso de fazer os ajustes e os cortes para garantir o salário deles. Foi assim que a prefeitura deu. Ela dessa vez não deu porque estava sobrando dinheiro, não. No ano passado foi para todo mundo, os 18. Aliás, o único prefeito da história de Anápolis que durante 6 anos seguidos deu o aumento para todos os servidores de forma igualitária, fomos nós. Fomos nós. Quero, está na minha pauta, gente, você também tem razão nisso aí. Quero, e nós vamos avançar na questão, já tinha falado isso para o Gratone, na questão do Vale Alimentação. Porque o Vale Alimentação, ele faz justiça social. Quando você dá 6% de aumento para uma pessoa que ganha R$2.000, é R$120 de aumento. Quando você dá 6% de aumento para uma pessoa que ganha R$10.000 na prefeitura, é R$600 de aumento. E a forma da gente corrigir essas desigualdades é através do Vale Alimentação. Então, o estudo está sendo feito, foi feito o compromisso com o Gratone, foi feito o compromisso com o Sindicato dos Servidores Administrativos da Educação, e nós vamos, dentro dos próximos dias, assim que eu terminar a reforma administrativa, que eu ainda encaminho para essa casa, essa semana, colocando todas as finanças nos eixos, é a minha prioridade no que diz respeito aos servidores. Do mesmo jeito que eu peço aqui ao meu assessor especial Luiz Lacerda, estou vendo ele ali, estou vendo o ex-assessor Nelson Gomes, que você, Luizinho, passe gabinete por gabinete, conferindo para onde é que foram, onde é que cada vereador colocou a emenda impositiva, faça um documento, entendeu? Muitas dessas conversas das emendas impositivas foram feitas junto com o líder, e aí você pegue na prefeitura para ver o encaminhamento para que a gente possa dar não só uma resposta, mas resolver os problemas. É para isso que nós estamos aqui, para resolver os problemas. Jean também colocou aqui, de forma correta, a questão da obra no anexo. A obra no anexo, ela só não foi retomada ainda por 2 motivos. Primeiro, porque a empresa abandonou ela no final do ano, assim que começou a chover. E aí não depende do prefeito, não depende dos vereadores. Quando você faz uma licitação, você obedece à legislação. Quando a empresa que ganha é uma empresa ruim, vou citar outro problema que nós tivemos na cidade. E o Ana Carolina? Quantas vezes nós sofremos com a Ana Carolina? E aí o que, que a procuradoria já me passou aqui, Jean? Que já estão com a documentação pronta, segundo o Delano, para chamar o segundo colocado. Não teria nem como dar ordem de serviço agora, porque nessa chuva, tudo que você faz de manhã à tarde chove, e aí você perde o dinheiro, para que a obra seja retomada o quanto antes, assim como a outra demanda sua, que é o recapeamento, e está prontinho, só estou esperando passar a chuva, que é ali da Avenida Tiradentes, que é uma das suas pautas também, e isso aí está tudo pronto para que a gente possa levar essa benfeitoria ali para aqueles comerciantes. Passa para mim, mais uma vez. Passando ali. Parei, volta. Um detalhe que tem que ficar claro para todos, tá? Existem leis que regulam isso aí. Então, se a prefeitura ela pode buscar até 120% daquilo que ela arrecada, e 120% daquilo que ela arrecada daria algo em torno de 1.800 milhões em termos de financiamento, você tem uma trava. Qual trava? Você nunca pode contratar mais que 16% daquilo que você arrecada. Então, para aqueles que às vezes não estudam e ficam querendo fazer maldade, falando, ah, o prefeito vai endividar a cidade, ó, tem nada disso, não pode passar de 220 milhões ano, é em cima disso que foi projetado o Anápolis Invest, é em cima disso que o recurso está chegando. E um outro dado que quero que, deixe, que fique claro ali, o endividamento do município ele é irrisório perto daquilo que pode ter. E uma outra coisa que tem que ficar clara: ele não teve um aumento circunstancial mesmo depois de tantas obras que nós fizemos na nossa cidade. Se pegar de 2016 para cá, o aumento foi mínimo. Então, em termos de saúde financeira, a saúde, a prefeitura vai bem? Vai bem. Se não for feito nada, tudo que foi feito durante 6 anos desanda em 6 meses. E é por isso que nós vamos fazer, é por isso que eu vou fazer. Passa, por favor. Parei. É aí? Sim. Outra coisa que foi colocado pelo Jean também, e aqui quando a gente apresenta, tá ali, ó, 45,32% da despesa com o pessoal, é isso mesmo? É. O limite é 51,3%. Se vocês pegarem o próximo, passo próximo, para lá. Quando nós pegamos a prefeitura, se você calculasse em janeiro, ela estava com 67%. 67% daquilo que arrecadava, gastava-se com a folha de pagamento. Quando fechou o primeiro quadrimestre, 55%. Quando fechou o segundo quadrimestre, que foi o aumento que tinha sido dado para o governo seguinte continuar pagando, ela foi para 60%, hoje nós estamos em 45%. Sim, mas vocês podem prestar atenção que nos próximos quadrimestres esse número vai crescer vertiginosamente por um único motivo. Você tem uma diminuição de arrecadação e você tem os aumentos que nós concedemos para os nossos funcionários. Então, a previsão é que esse número aí, ele volte até o final do ano com todos os reajustes aos 51,3. Quando você dá aumento num serviço público como a prefeitura, você não calcula só o impacto do que acontece no dia. Você tem que calcular o impacto do que acontece nos próximos 12 ou 24 meses ou 36 meses. Porque é isso que acontece. Da mesma coisa, foi bem colocado aqui a questão do ISA. A questão do ISA foi bem colocado aqui. E nós fomos alertados pelo presidente do ISA, pelo senhor Eduardo Milk, que os reajustes que nós estamos concedendo a todos os servidores, vamos lá, hein? Os reajustes que nós estamos concedendo a todos os servidores, com a alíquota que nós temos, que é uma das mais baixas do país, começou a gerar déficit no ISA, déficit que nós tínhamos zerado. Então, esse assunto eu vou colocar na mesa nas próximas reuniões com o secretariado, eu vou colocar na mesa com o ISA, porque eu também não vou admitir que aquilo que nós suamos muito para consertarmos, que aquilo ali possa desandar. Vai ser feito o que for necessário. Vai ser feito o que for necessário. Se vocês prestarem atenção no gráfico, você começa a ter uma leve subida. Essa subida ela vai ser mais acentuada nos próximos quadrimestres por causa dessa questão da diminuição de arrecadação. É bom que saibam, essa preocupação não é só do prefeito Roberto Naves e do Odaí. Ontem à tarde nós conversamos com a secretária da Fazenda do Estado, que está extremamente preocupada, doutora Cristiana Schmidt. Eu já conversei 3 ou 4 vezes com o governador Ronaldo Caiado, que está extremamente preocupado com a situação financeira do Estado, com o corte no que diz respeito do ICMS. Então, qual é a diferença? A diferença é que nós não vamos esperar o problema crescer, não vamos esperar o problema chegar para depois ficarmos aqui lamentando o que devíamos ter feito lá atrás. Não é para isso que eu estou aqui e é por isso que nós vamos enfrentar o problema já agora no nascedouro, para que ele não cresça e que ele não gere tudo aquilo que nós já vivemos no passado. Insegurança de servidor sabendo se não ia receber, insegurança no que diz respeito no mínimo da correção, sem saber o que quis ser feito com ISA, os repasses milionários no que diz respeito ao ISA, que cada vez que passava crescia mais, a questão dos precatórios, as dívidas com as empresas. Então nós sabemos que foram anos, e não foi só o prefeito Roberto Naves que trabalhou não, foram anos de trabalho de Pedro Saim, Hernani de Paula, Antônio Roberto Gomide, João Gomes, do prefeito Roberto Naves, para que todos tivessem a contribuição e a gente conseguisse resolver problemas crônicos da cidade de Anápolis. Então, uma coisa eu garanto para você, esses problemas não vão voltar, porque nós estamos aqui para poder fazer gestão e para poder manter a cidade como ela está. Por favor, passa. Beleza, voltando agora aqui, para a gente poder conversar com os vereadores a respeito daquilo que foi ponderado, eu respondi aqui meu amigo Jean Carlos. Foi colocado aqui também pelo vereador Leandro Ribeiro a questão dos índices. Eu fico feliz, Leandrinho. Fico feliz mesmo. Nenhum jornal fez matéria ainda não, mas tenho certeza do que eu vou falar. Anápolis é a cidade que mais investe na saúde pública. Temos problemas? Temos. Perto dos outros municípios, eu garanto para vocês que eles são mínimos. Avançamos demais da conta. Muito. Então tá bom, Roberto? Não. Temos que avançar mais, temos que melhorar cada vez mais e temos que continuar colocando o nosso cidadão em primeiro lugar. Então imagina, a grande maioria dos municípios do país custa investir 15%. Nós investimos 30%. É por isso que a UPA pediátrica funciona e funciona maravilhosamente bem. É por isso que a gente conseguiu avançar de forma muito intensa nas cirurgias eletivas. Nós que não tínhamos hospital, hoje nós temos centro cirúrgico. Hoje nós fazemos as cirurgias, grande parte das cirurgias eletivas aqui. É por isso que hoje, cadê as matérias a respeito da UPA? Vocês acham que os opositores sumiram? Não. É porque não tem a fila. É porque o serviço melhorou. O Reiter, ele não some, ele está pronto 24 horas por dia. Mas ele precisa do quê? Ele precisa do seu combustível. Do mesmo jeito que sabemos que a empresa atrasou, teve problema com o empenho, a questão da fita dos diabéticos, eu não fujo de problema, chefe. Já está empenhada, a empresa está entregando para a gente poder, o quanto antes, regularizar isso aí. Mas temos que lembrar lá atrás. Quando uma criança recebia o diagnóstico que o melhor para ela era usar a insulina Lantus, e as prefeituras não compravam Lantus e faziam ela usar a Fidra. Ou seja, ao invés de uma picada, ela tinha que tomar 3 picadas por dia. A prefeitura de Anápolis é uma das poucas, se não a única, que criou o protocolo do diabético, que destina a Fidra e Lantus para todos aqueles que são receitados. Então, dificuldade nós temos, vamos continuar tendo, por isso é que nós trabalhamos. Da mesma forma, se a doutora Trícia estivesse aqui, quero que leve o meu abraço a ela, sabemos que o serviço hoje ofertado dentro do CAIS Mulher não é aquilo que nós queremos ofertar para a população feminina da cidade de Anápolis. Não é. Mas não se resolve também todos os problemas da noite para o dia. Por isso nós já estamos preparados. Está dentro do plano de investimento para no ano que vem a gente ter o Hospital da Mulher funcionando. Não é aquilo que eu quero oferecer. Eu quero oferecer o que nós temos na UPA pediátrica, o que nós temos no Alfredo Abrão. Eu quero oferecer o que nós temos hoje na UPA lá. Eu quero oferecer o que nós já temos como atendimento no que diz respeito às 14 unidades básicas de saúde. Eu quero oferecer o fato de nós termos retirado a população mais carente das filas, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, esperando para tentar marcar um exame, e hoje a pessoa marca pelo WhatsApp. Hoje a pessoa marca pelo WhatsApp. Então, para a gente manter todos os avanços, a gente precisa ter responsabilidade. A gente precisa ter responsabilidade, sempre. Eu lembro bem um dia que eu estive na casa de vocês, nessa casa de leis, na posse do meu irmão, meu parceiro, meu amigo Leandrinho. E aí podia falar muitas coisas para ele. E a frase que eu usei para ele eu lembro até hoje. Leandrinho, que Deus te dê sabedoria para falar não. Porque é isso que diferencia um gestor dos outros. O gestor que só fala sim, 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 ele não é gestor. Porque ele não resolve, não toma decisão. No final, as consequências são trágicas. Foi colocado pelo Marquinhos, eu fico brincando agora até para descontrair, eu falo que o Marquinhos é o vereador mais sabido que tem aqui, tá, gente? Porque parece que ele tem alguém lá dentro do meu gabinete, ele fica sabendo o que, que eu vou anunciar, e toda vez os vereadores falam antes de mim, e aí, Nilton, ele pontua aquilo que alguém falou para ele, né? Ele já sabe o que vai acontecer. Ele faz aquela cara lá e balança a cabecinha assim. Marquinhos, a questão do restaurante. Vamos buscar fazer uma parceria para ver como é que a gente soma, mas não tem necessidade do restaurante dentro do IFG. Eu vou te falar por quê. Porque a prefeitura já licitou e a empresa pediu 20 dias só para reformar o imóvel e nós já vamos ter agora, no primeiro semestre, um restaurante popular municipal na Pedro Ludovico. Você vai estar lá para inaugurar com a gente. Então vai estar atendendo toda aquela região ali e o ponto é bem pertinho do IFG. Então vamos ver o que, que a gente passa, o que a gente pode fazer, mas os alunos, o pessoal do Copacabana, daquela região que a gente cuida com tanto carinho, com tanto amor, eles já vão ter agora dentro do primeiro semestre o restaurante Cidadão da Pedro do Vivo. Da mesma forma, todos vocês sabem, o Recanto do Sol também vai ganhar o restaurante Cidadão. Isso aí já está também, já foi contratado, já foi assinado o contrato, já estão preparando o imóvel, e o bairro de Lourdes, um restaurante que nós tocamos hoje em parceria com a OVG, com a parceria da primeira-dama Viviane Naves, com a primeira-dama Gracinha Caiado, ele passa a ser 100% da prefeitura, porque nós licitamos também a alimentação. Então, aquela região, né, Luzimar está quase ali falando para você, você não é de lá não, aquela região lá é minha, né, Luzimar? Durante a campanha para entrar lá, você tem que ligar e pedir para o Luzimar, senão você não entra lá não. E é uma região que a gente realmente tem um carinho muito grande, as pessoas sempre nos tratam muito bem, e a gente sabe que temos muitas pessoas que precisam do poder público ali, então eu fico muito feliz. Ah, e o Edmilson também, mas senão, você também? Eu vou falar. Então, e, ó, a Cleide também, isso que está lá dentro, então vocês estão todo mundo lá dentro, está tudo certo. Mas é um restaurante que a gente vai estar inaugurando agora no primeiro semestre. Eu nem vou falar que é dentro de 60 dias, que pode atrasar uma coisinha ou outra no que diz respeito à montagem, mas o imóvel está definido, a empresa está contratada, ela só pediu, falei com a Elisane agora, ela só pediu 20 dias para reformar o imóvel, já para que a gente possa colocar para funcionar. A questão dos concursos, você sabe disso, se puder ser prorrogado, então nós vamos prorrogar de novo, até mesmo porque eu preciso esperar as escolas ficarem prontas para eu convocar. Então, a ideia realmente é que a gente prorrogue ao máximo os concursos e continue convocando como a gente sempre fez, e você tem sido um parceiro no que diz respeito a isso. Ah, o mestrado, você deve também ter essa informação. Olha lá, ele riu já. Tem informação, viu, Lucivan? Está tendo informação privilegiada. Pode colocar aí, vereador do PT, Marcos, está tendo informação privilegiada. Quando ainda na secretaria, a Elisânia fez o primeiro contato, e o Alex está dando prosseguimento na prefeitura, ela teve um contato com a Fundação Tiradentes, que é a Fundação da Polícia Militar do Estado de Goiás, e a Fundação Tiradentes está fazendo um estudo através do Coronel André para que eles possam apresentar para a prefeitura um curso de pós-graduação exclusivo para os servidores da prefeitura. Então, a Elisânia estava tocando, agora o Alex está tocando, e a tendência realmente é que a gente contrate isso aí, dê a possibilidade para todas as pessoas da prefeitura, para que eles possam estar cada vez mais se capacitando, estudando e melhorando a sua condição financeira graças à questão da titulação, né? E você colocou aqui também no que diz respeito ao plano de carreira, está acertado com a Idelma, nós discutimos bastante até chegar num coeficiente comum que desse para poder encaminhar, e deve estar vindo a qualquer momento já o plano de carreira dos servidores da educação, administrativos da educação, para que a gente possa discutir. Da mesma forma, vai ser revisto a questão das gratificações dentro da prefeitura, já que nós vamos reduzir secretaria, nós vamos reduzir cargo, é preciso olhar como um todo, então vai ser revisto a questão das gratificações, o Aldair, o Carlos Alberto já está olhando isso aí também. Nós vamos, uma outra pauta que é espinhosa, e que eu adoro confusão, mas a confusão quando é para o bem da população, nós vamos colocar o dedo na ferida da produtividade, tá? O que for produtividade, eu estou pronto para pagar. Agora, a produtividade, ela não pode ser simplesmente uma forma de aumentar salário de servidor. Produtividade, ela precisa ser comprovada. O mesmo papel, às vezes, não pode contar como ponto para um lado, para o outro, para tudo quanto é lado, para que as pessoas tenham 200% de aumento. A população que está me ouvindo, eu não estou aumentando não, tá? A produtividade tem de 200%, tem de 300% e tem de 400% de aumento. Então, vai ser reavaliado isso também. Se tiver aumento de produtividade, se tiver melhoria no serviço público, se tiver aumento de eficiência, está tudo certo. O que não tiver, está tudo errado, e comigo não vai ter duas conversas no que diz respeito a isso. Nós não vamos deixar que a produtividade seja criada simplesmente para dar aumento para determinadas categorias dentro da prefeitura. E aí quem fica prejudicado, o Gratone sabe que aí quem fica prejudicado é quem ganha menos. Quem fica prejudicado é quem trabalha na limpeza, quem fica prejudicado é quem trabalha na portaria, e aí sempre vai se criando leis, vai se criando benécias para poder beneficiar determinadas classes e não pensa coletivo como um todo. Então, sou a favor da produtividade? Sim, sou a favor. Mas olha a frase, sou a favor da produtividade. Não sou a favor de criar produtividade para dar aumento salarial para determinadas classes. Então, acho que essa prestação de contas, ela está sendo mais emocionante do que muitos pensaram. Bem emocionante. Mas é isso, gente. A gente precisa pensar antes de desejar. Eu desejo muito, tenho o maior paixão, o maior prazer no mundo em estar prefeito de Anápolis. Por isso que eu acordo todo dia de manhã com a vontade louca de trabalhar, de resolver problemas, de cuidar das pessoas. Foi assim na pandemia. Eu não vou deixar desandar aquilo que vocês, vereadores, trabalharam muito, aquilo que nós dentro da prefeitura trabalhamos muito para chegar aí, não vai desandar, você pode ter certeza. Não vou chegar no que vem para dar aumento para outro prefeito pagar, não. Entende? Nós vamos entregar a prefeitura, assim que terminar o nosso mandato, com tranquilidade, e quem é que seja o próximo prefeito vai ter prazer em pegar na chave e vai falar, eu tenho que dar continuidade a um governo que foi responsável, que foi competente, que prezou pelo atendimento e o cuidado com as pessoas. Quero aqui, foi colocado, e eu esqueci de dizer, tá? Quando vocês olham ali 16 milhões no que diz respeito ao ICMS, tem um outro problema. Tem um outro problema. Porque alguns repasses do governo federal, que não é o ICMS, que é o governo do estado, que repassa o que é nosso. ICMS não tem ninguém dando, não, tá? O que há é repasse daquilo que é nosso. Só que alguns repasses têm como base de cálculo o próprio ICMS. E o maior problema que nós temos hoje chama-se Fundeb. Fundeb. Porque foi aprovada uma lei onde deveria haver a correção de 14% no piso, e aí nós temos que lembrar que em Anápolis ninguém ganha menos que o piso, e que aqui em Anápolis nós conseguimos, nos últimos, agora eu posso falar 7 anos, todo o reajuste que foi dado para P1, foi dado para P3 até P6, todos os reajustes foi dado para todos, e o reajuste ele é obrigatório, o primeiro, mas nós temos uma lei municipal que, tendo condições, faculta e permite, mas ao mesmo tempo obriga o prefeito a dar a todos, P4, P5, P6, P7. O que eu estou falando é o seguinte, quando você dá 14% de aumento esse ano, 18% de aumento no ano passado, ele é dado para o professor que ganha 3.200, que agora que vai ganhar 4.200, que é o piso, e ele é dado para o professor que ganha 10, 11 mil também. Ou seja, P3, P4, P5. E agora estamos criando o P7, que era uma outra pauta que o Marcos colocou. Só que o que acontece, Wander? O governo federal aprovou a lei para todo mundo dar um reajuste de 14% e diminuiu o repasse do Fundeb. Por quê? Porque cortou o ICMS. Então, os reajustes estão sendo bancados 100%. Os reajustes estão sendo bancados 100%. Pela fonte 190, pelo valor que você contribui com IPTU, com ISSQN. 100% dos reajustes, servidores públicos hoje, 100% deles, estão sendo bancados com o dinheiro do contribuinte municipal. Tem que deixar claro isso aí também. Vamos deixar claro quem é que paga a conta. Todo aumento, quem paga é você, é o morador de Anápolis. Por quê, prefeito? Não tem o Fundeb? O Fundeb nós já usamos ele 100% para pagar a folha de pagamento e ainda não dá para custear 60% daquilo. Nós já fazemos um complemento hoje de 40%. Estou jogando 40% para ser bonzinho, não é isso daí? 100% do dinheiro Fundeb já é usado na folha. Então, isso é complementado com o dinheiro do contribuinte. Continuando aqui, mestrado, a Thaís... Semana passada, nós fomos, recebemos aí a visita do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Eu quero aqui parabenizar o trabalho do Conselho Regional de Medicina Veterinária, mas também quero exigir que eles vão em cada clínica particular. Gostaria. Aliás, não gostaria. Eu vou determinar uma visita da Vigilância Sanitária em todas as clínicas particulares que mexem com castração animal, porque nós temos realmente, eu concordo com o Conselho, nós temos que ter as melhores condições de trabalho e de atendimento para o nosso animal. Só que o poder público não pode ser perseguido, não estou falando que foi, eu só estou falando que ele não pode ser perseguido, porque a castração é gratuita, porque tem gente perdendo dinheiro nas clínicas particulares. Então eu quero ter a certeza, hoje eu não tenho, eu quero ter a certeza da isenção, da fiscalização, no que diz respeito à castração na cidade de Anápolis. Porque se o castramóvel, que é público, que atende a população carente, que atende o cachorro, que fica na rua, que nós queremos evitar a procriação dele para diminuir a quantidade de animais de rua, Fredinho, Se tem que ter, e tem que ter mesmo, eu pedi para que seja tomada todas as providências e que obedeça tudo que o Conselho Regional de Medicina Veterinária pediu, tem que ser mesmo. Nós temos que dar o mesmo tratamento para o cachorro do rico, que está sendo operado numa clínica particular. Então, o que a gente não pode aceitar, e eu não estou falando que está acontecendo, então, essa visita ela vai acontecer mais para que a gente possa garantir o bem-estar animal, Thais? Para garantir o bem-estar animal. As clínicas que estão corretas, está tudo certo. Quem tiver errado tem que consertar igual nós vamos consertar o caçamba, concorda comigo? Então, isso aí é uma coisa fantástica de se acontecer. E a gente que quer sempre ter um serviço de qualidade e melhorar o serviço, e fica aqui já a minha solicitação para que a Vigilância Sanitária e o nosso diretor Gúbio, ele prepare a visita aí para ver se todas as clínicas particulares estão dentro dos moldes que o Conselho Regional de Medicina Veterinária quer. Caso não esteja, a gente encaminha para o Conselho para que ele possa fazer o mesmo serviço. Fez no Castramóvel, está certo em fazer, não estou aqui para criticar o Conselho, está certinho em fazer, só que eu quero que façam todos, para a gente poder ter igualdade. Para a gente poder ter igualdade. Porque a pessoa que vai lá castrar o seu animal no castramóvel, ele não vai lá porque ele quer não, ele vai lá porque ele não tem dinheiro. Tá? Ele vai lá porque ele não tem condição. Ele chega cedo, espera muitas horas na fila para poder cadastrar, para poder esperar, para poder castrar. Então ninguém vai lá com dinheiro. Você não vai pegar rico na fila do castramóvel. Porque ele não vai esperar. Então a gente precisa realmente garantir um tratamento igualitário para quem tem dinheiro, mas também para quem não tem dinheiro, e eu não vou aceitar isso na cidade de Anápolis. Por isso é que nós vamos dar esse tratamento igualitário e reafirmo. Estou de acordo com a fiscalização e com a visita do Conselho Regional de Medicina Veterinária, e o que eu quero é que a gente mantenha um serviço de qualidade. Para que isso aconteça, é preciso visitar o castramóvel e todos os centros cirúrgicos veterinários da cidade de Anápolis. Porque aí eu fico tranquilo. Nós não vamos jamais deixar ninguém desconfiar que possa estar havendo aí uma perseguição. Eu não acredito em perseguição. De coração, não acredito em perseguição. Aí nós vamos só tirar isso a limpo para tirar esse peso da nossa consciência, que eu acho que fica melhor assim. Acho que fica bom assim. É isso aí. Muito bem. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês. Tá? A cidade de Anápolis também, e vocês aí que pagam impostos, vocês bancam muitas coisas aqui, tá? E acho que tem que bancar mesmo. Mas vou citar um exemplo. Vou citar alguns exemplos que eu não tenho nada contra, tá? Mas eu vou citar aqui. Vocês têm noção de quanto é que custa o estádio Jonas Duarte para vocês? Não, né? Depois vocês perguntam. Na próxima quadrimestre, vocês me perguntam quanto é que custa o estádio Jonas Duarte e que vocês usam para poder bancar o futebol profissional na cidade de Anápolis. Vocês têm noção de quanto é que custa o CEASA para vocês? Não, né? É você que paga aquilo ali para os empresários poder trabalhar e para poder ganhar dinheiro, tá? Você que paga. Porque a prefeitura banca tudo e a pessoa vai lá e explora. A mesma coisa serve para o cartódromo. A mesma coisa serve para o cartódromo. Por que que o estádio do Palmeiras, o Morumbi, todos eles já foram terceirizados? Por que que vocês acham? O poder público, uma hora, seca o leite da teta do poder público. Então, o que a gente precisa para começar a discutir qualquer assunto é contar quem é que está pagando a conta. Porque na hora que a gente contar quem é que está pagando a conta, a gente decide qual é o apoio que nós vamos ter. Entende? Ou seja, você que mora lá no Laranjeiras, você paga a conta de todo jogo de futebol, mas nunca assistiu nenhum, né? Às vezes, no jogo de futebol, você assiste porque tem a torcida premiada. Você que mora lá no Laranjeiras, você nunca colocou uma balaclava, né? Mas como precisa trocar a iluminação, melhorar alguma coisa, você que paga também, para os caras andar de caixa, tá? Você que mora no Laranjeiras, que às vezes não tem uma verdura, ou se tem, muitas vezes chega por causa do banco de alimentos, porque a prefeitura leva, é você que paga a iluminação, o tapa-buraco do SEASA, você que paga, tá? A partir do momento que a gente conta para a população o que, que ela paga e o que, que ela sustenta, fica mais fácil da gente entender e discutir. Agora, vamos corrigir qualquer tipo de mal entendimento que pode causar. Sou a favor do futebol profissional, a gente banca a torcida premiada, a gente banca o estádio Jonas Duarte, está tudo certo. Porque a gente entende que aquilo é um entretenimento, que aquilo ali faz parte da história da cidade, que aquilo ali é importante, a Anapolina, o Galo, o Grêmio Anápolis. Então, não sou contra e não vou cortar. Eu só estou falando para vocês, porque muitas vezes é colocado o seguinte: ah, o poder público não está fazendo nada. Ah, o poder público não está ajudando a torcida. Ah, o poder público não sei o quê. Conversa, o poder público está bancando tudo e você também. Tá? O poder público está bancando tudo e você, contribuinte, também está bancando. Então, toda vez que você vê uma entrevista falando que o poder público não está bancando nada, é mentira. O poder público está bancando tudo. São algumas verdades que às vezes é bom colocar. Você banca. Por que, que vocês acham que lá atrás, da forma correta, não sei se foi o João ou se foi o Antônio, passou o terminal urbano para o urbano? A licitação começou, acho que foi com o Antônio. Da forma correta, concordo com os dois. Porque era o poder público que bancava o terminal para algumas pessoas explorar economicamente e ganhar dinheiro. E quando você fala poder público, você está falando do povo. Do povo que está pagando a conta. Não ajustou? Ajustou ou não ajustou? As pessoas não continuam lá? Não continuam trabalhando? Continua. Só que você aqui, que está me escutando, você aqui que está aqui no plenário, se você quiser montar uma empresa, você tem que pagar aluguel, não tem? Tem, não tem? Nesse caso aí, para que você vai pagar aluguel se o povo pode pagar aluguel para você? Ah, você paga taxa de administração pública, você paga um monte de taxa, né? Ah, para que você vai pagar se tem o povo para pagar para você? Então, nós vamos nessa linha. Entendeu? Nós vamos nessa linha. A linha de responsabilidade de colocar os interesses da população acima de qualquer coisa. Porque é assim que o Marcos pensa, é assim que a Andréa pensa, é assim que o Leandro pensa, é assim que o Jean pensa, que o Edmilson pensa, que o Luzimar pensa, João Feitosa, Thaís, Ré Hamilton, Fred Cacheta, Jackson, Fredinho, Cleide Lari, todos os vereadores, o vice-prefeito, o prefeito e o secretariado pensam. O que eu falei aqui, eu não falei em nome da pessoa física do prefeito, eu falei em nome de um governo. Governo que é construído com os três poderes. Porque eu não governo sozinho, eu não faço nada sozinho. Mas é muito bom quando a gente tem a oportunidade de conversar, de explicar e de dar transparência. Para as questões públicas, porque é com o dinheiro público que nós estamos mexendo. Esses dias, um desses que eu citei aí falou o seguinte: olha, nós vamos fazer uma manifestação se fizer isso. É importante. Faça uma manifestação, no mesmo horário eu vou fazer uma live na minha rede e conta a verdade toda para o povo. Não teve manifestação. E se contar o que o povo paga, a manifestação do povo, eu garanto que é muito maior. Do cara que acorda cedo sem ter o pão para comer, que tem que comprar o vale transporte, que agora já vai ter que ser reajustado de novo, que nós estamos segurando, trabalhando para... Porque se você perguntar na população aí se ela prefere uma redução, pegar o dinheiro de uma área aí que ela nunca usa e pedir para jogar para reduzir o vale transporte, o que vocês acham que acontece aqui na porta da Câmara Municipal? Dá uma manifestação boa, não dá? Porque quem usa o transporte público municipal diário é mais de 30 mil pessoas, quase 40. Então, nós precisamos definir prioridades. prioridades da nossa vida. E a nossa continua sendo cuidar das pessoas e agir com responsabilidade. Gostaria de dizer para vocês, agora já num tom bem mais leve, Jackson, Anápolis Invest, caminhando de vento em polpa, uma alegria muito grande, saber que já estamos na fase final da licitação de todos os asfaltos, os anéis viários. Dentro do mês de março agora já estamos licitando a ponte estaiada, estamos licitando o viaduto do Recanto Sol dentro do mês de março, já estamos licitando as escolas, já estamos licitando os CIMEIs, já está em processo de licitação, agora já no mês de março também deve acontecer no comecinho de abril, a UPA veterinária, o Hospital da Mulher, as emendas que vocês colocaram das 14 arenas esportivas. Então, isso está, graças a Deus, de vento em popa. Roberto, mas fica parecendo que o Anápolis Invest assim, é separado da prefeitura? Para você que está em casa, é separado, porque na administração pública, você não pode misturar o dinheiro de investimento com custeio. São duas coisas separadas. Até agorinha o prefeito estava falando só de custeio, que é o que custeia a prefeitura. Agora nós estamos falando de investimentos. E o Anápolis Invest só aconteceu por causa dos vereadores, por causa dessa casa. Vocês são responsáveis pelo sucesso. A prefeitura fez o trabalho dela, o Delano, as secretarias conseguiram elaborar projetos? Maravilhosamente, sim. A procuradoria, todas as secretarias licitando? Sim. Então nós vamos aí no mês de... Para vocês terem noção, se nós já tivéssemos um período de estiagem, nós teríamos aí, hoje já, mais de 20 ordens de serviço para dar em 30 dias. É quase que um evento por dia. É vocês que vão estar dando, porque foram vocês que trabalharam para chegar até aqui. Então, a população tem que valorizar os vereadores que tem. A população tem que valorizar vocês, porque o trabalho de vocês é sério, porque vocês, sempre que a gente senta para conversar, que a gente mostra a realidade, há um entendimento geral. Então, eu queria aqui, primeiro, dizer a vocês que nos próximos dias nós vamos estar dando N's ordem de serviço nos quatro cantos de Anápolis, e que isso só é possível graças à parceria da Câmara Municipal de Anápolis com o Poder Público Municipal Executivo e junto com o Ministério Público e junto com o Judiciário. Porque tudo isso é auditado pelo MP. Não tem uma licitação que não passa pelo TCM, que não passa pelo MP. Não tem um projeto de lei nessa casa que não passa pelo TCM, que não passa pelo MP. E aí também, para a gente poder se despedir, uma alegria muito grande ver o meu lote, minha história, um sucesso. Não importa se isso traz tristeza para os invejosos. Aí o tratamento é psicológico e aí pode procurar, eu acho, o CAPS, a Secretaria de Saúde tem esse trabalho. Entendeu? Para os invejosos, para aqueles que querem o mal da prefeitura, a Secretaria de Saúde está estruturada para atendê-los. Mas o fato é, nós tivemos no Ministério Público, tivemos uma conversa fantástica com o promotor, eu, o doutor Carlos Alberto Fonseca, que é um promotor, juntamente com o Lucas, que é o promotor que está acompanhando isso aí, foi feito todo um acordo, o processo vai tramitar e as áreas estão passando pelo crivo do Ministério Público para que a gente possa dar moradia para quem precisa de moradia. Da mesma forma que eu sei que daqui uns dias o presidente Lula vai mandar minha casa, minha vida para cá, existe já uma previsão de 1.500 casas para Anápolis, se vocês não estão sabendo. Eu estou indo para Goiânia essa semana, devo ganhar de presente para Anápolis 200 casas 100% custeadas pelo governo do estado a custo zero. No sábado pela manhã, eu aproveitei uma ação do Voluntários de Coração do Laranjeiras, aproveitei para olhar a área onde nós vamos estar construindo essas casas, então vai ser naquela região. Ô Roberto, o que vai ser naquela região? Para você construir casa, você precisa ter rede de esgoto passando perto, você precisa ter viabilidade de água, e antes de definir a região, nós fizemos uma reunião também. Antes de definir a região, nós fizemos uma reunião com a Saneago para saber onde é que tem viabilidade, porque nós não queremos perder tempo, nós queremos entregar a casa, nós queremos entregar lote, nós queremos melhorar a saúde da cidade de Anápolis e ver a população feliz e contente. Então, que Deus continue abençoando cada um de nós e nos dando saúde. Só disso que a gente precisa. O resto a gente trabalha e vai construindo e vai conseguindo. Que Deus abençoe vocês. Meu líder, meu amigo, meu prefeito. Prefeito? Oi, Leandro. Ó, ele sorriu. Muito obrigado mesmo, mais uma vez, por estar aqui, pelo convite, pela oportunidade de conversar com vocês. No mais, vou falar o que eu fiz para a Thaís agora ali atrás, entendeu? Já ficou vermelho. Ah, você não me atende, prefeito, não tem problema. Mostra para mim no meu telefone ou no seu uma ligação não atendida. Não. Falei, então. Entendeu? Ô, Jean, eu estou te esperando para nós terminar com aquela conversa que nós dois brigamos lá. Então, vamos ver se a gente faz as pazes também e você volta lá para nós conversar, porque nós dois somos amigos das antigas e dois bicudos, mas eu tenho um carinho muito grande por você e reconheço o seu trabalho e a sua capacidade de contribuir para o crescimento da cidade, tá? A lei da venda das... Ah, qual dessas? Do cartódromo? Não, o cartódromo ele vai ser colocado em licitação, ele faz parte do que diz respeito ao ISA. É uma área, eu concordo, que na primeira licitação é uma área de difícil venda. Eu entendo, conversei com o Gleide, conversei com o pessoal que corre de kart lá. Falei para eles, falei, olha, procura um investidor chinês, procura um investidor para transformar isso aqui num complexo, para fazer hotel aqui onde é o CMTT, para transformar isso aqui num grande complexo, mas procure alguém que tem dinheiro, porque mesmo que a gente não licite hoje, vai chegar um momento que a população não vai dar conta de bancar isso. Então, estou tranquilo no que diz respeito, eu fiz o atendimento a eles, do mesmo jeito que faço o futebol. Então, ninguém está aqui para poder acabar com a diversão de ninguém. Nós estamos aqui simplesmente para tentar melhorar cada vez mais. No que diz respeito à área da saneada, à área da rodoviária, a complicação que foi deixar, ontem, por exemplo, eu conversando com um ex-prefeito, o lote é da prefeitura, o prédio é do governo do estado, aí enquanto não resolver esse imbróglio, eu não posso dar manutenção no prédio, não posso entrar para dentro, então a procuradoria está junto com a Agência Goiana de Regulação também resolvendo isso aí. No momento que passar a escritura do prédio e da área, vocês podem ter certeza que nós vamos cuidar daquilo lá como cuidamos da UPA pediátrica. Mas precisa ter documento, porque senão você vai gastar o dinheiro lá de forma incorreta e vai dar improbidade administrativa. Quero aqui também fazer um apelo. Essa casa trabalhou duro para a gente poder lançar a REURB. A REURB-S, que é a REURB Social, está um sucesso. Já foi no Promissão, sábado estava no Laranjeiras, está percorrendo os quatro cantos da cidade de Anápolis, regularizando os imóveis, dando escritura para aquelas pessoas mais carentes. Essa é a REURB-F, REURB Social. Mas na REURB Econômica nós estamos com algumas pessoas aí que eu não estou entendendo. Vocês sabiam, por exemplo, que ali em frente não tem o Parque Linear, aqui na Brasil Norte, que nós fizemos aquela obra maravilhosa ali? Sim ou não? Do outro lado da Brasil, aquilo tudo é invasão. E nós fizemos a REURB E, que é a REURB Econômica, para que as pessoas pudessem comprar a área que elas invadiram lá há muitos anos. As pessoas não estão comprando a área. Ou seja, área pública não dá uso campeão. Se a prefeitura dá a oportunidade de você comprar e você não compra, o próximo passo, você pode ter certeza, é despejo. É despejo, aquilo ali é da população. Então, é outra coisa, está avançando muito a REURB-S. Fico feliz com essa REURB Social. Agora, a REURB Econômica passa aqui um apelo para que os empresários tirem a mão do bolso e comprem aquilo que é da população e paguem a população por isso. Porque não vai ter condição de ficar desse jeito. Tem mais, Jackson?
Roberto, só
fala, meu líder.
Um paliativo ali na Avenida Independência, só para as crianças.
Você colocou bem. Qual a preocupação que eu estou tendo ali, Leandro? Quando você colocou isso aí, quando você disse isso aí, eu acho que o paliativo ali vai ser a gente colocar um ônibus e aumentar a fiscalização. Me preocupa muito agora, dentro dos próximos 15, 20 dias, o trabalho de máquinas pesadas, retroescavadeiras, entendeu? Movimentação de terra num local brejoso, úmido, com a passagem de pessoas. A gente sabe, por exemplo, que todo mundo não pode passar na Masilinha. Não sabemos disso, que é um ponto de alagamento em Anápolis. Choveu, a chuva está forte, você olhou, está alagado. Você tem que passar ou não? Não, né? E toda chuva, o que acontece? Então, acho que nós temos realmente que melhorar a sinalização, ver se tem como fazer longe daquele ponto uma travessia, uma ponte com segurança, para que as pessoas possam atravessar a pé. Entendeu? E no que diz respeito aos alunos, eu vou conversar com o Alex para ver se a gente mobiliza um ônibus para fazer o contorno e levar eles do outro lado. Mas eu também fiquei muito preocupado com essa colocação sua, porque imagina, as pessoas quando passam, elas assumem o risco. Mas se acontecer qualquer tipo de tragédia, a responsabilidade é de quem? É nossa, do poder público. Então foi muito bem colocado para você e eu vou pedir o Delane, nós podemos ir lá junto também, principalmente aí dentro dos próximos dias, no momento que você virar secretário e estiver do outro lado da mesa, né, Leandrinho? Então, aí a responsabilidade vai aumentar.
Prefeito.
Está rindo de quê, Fredinho? Ele levantou lá.
Pode falar.
Passou mal.
Pode continuar.
A diverticulite já atacou ali, ó.
Ele não respondeu, desculpa. Sobre a questão da inserção da obra, da reforma do posto de Jardim Alexandrina,
quando a
pela
gente,
FUNESE.
Quando a gente faz um dos motivos que a gente optou por implantar a organização social na atenção básica, foi o fato da gente ter essa mobilidade. Então, não só da Alexandrina, mas como de todas aquelas 14 unidades, o Júlio já está preparando uma reforma para a gente pôr no plano de trabalho e fazer o repasse para elas. Mas, Júlio, eu fiz o compromisso com o André e vou cumprir. Eu quero que a conclusão da obra do Jardim Alexandrina já está lá. Já tem até emenda para lá, tá, Andréa? Então já tem o dinheiro e a FUNESC vai fazer, tá? Leva um abraço aí para o nosso deputado Hamilton Filho e pede ele para mandar mais dinheiro para nós, que amanhã nós vamos inaugurar o Santo Dumont. Manda ele mandar para outros bairros também, fica mandando só para o seu. Obrigado. Abração, gente. Fiquem com Deus, que Deus abençoe todos.
Obrigado, prefeito Roberto Naves, e em nome do secretário Daí, Marinho da Fonseca, eu agradeço a presença de todos os secretários, diretores, gerentes e servidores públicos. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente audiência pública que trata da prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2022.
Muito bem, o presidente em exercício, Jackson Charles, conclui a audiência pública de prestação de contas do terceiro quadrimestre do ano de 2022.